Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5. Abrahó, eu estou sonhando. Positivamente estou sonhando. Ela foi e será sempre a minha melhor amiga com Lu, antes de ontem. Tanto um como outro pareciam e mudar desconversa, quando eu me aproximava. Seria cisma, não? Agora é que estou compreendendo o sorriso malicioso do copeiro, quando por ordem dela, veio chamar meu marido para fechar-lhe a mala. O que vale é que eu fui também. Zdapera, e as cartas? Como foi que eu não compreendi aquela cortidia das cartas, em que de vez em quando representei inconscientemente o meu papel? Bem ridículo, ai de mim. Pois era lá que se não passasse uma uda única manhã sem que ela tivesse uma carta para mandar por eu o correio. E ainda eu lhe gabava a facilidade epistolar e o número notável dos correspondentes. Todos os dias era a mesma cantiga. Como o senhor passa pelo correio? Se lhe não causar incomodo? Cega que eu fui, ele precipitava-se. O qual o incomodo é um prazer. Um grande prazer se te pudera. Se a carta era para ele mesmo, quantas vezes as passeis inocentemente das mãos de um para as do outro, sem que eles corassem nem caíssem de joelhos a meus pés.
Senhor!
Como são variados os recursos da traição. Esta suspeita é uma insensatez. Uma maldade absurda. Ele só obedecia aos preceitos da hospitalidade e da cortesia. Ao princípio até antipatizavam com o Tero. Aos preceitos só da cortesia, não aquela oferta de arria de violetas era excessiva. Onde se ele desencantar tantas violetas para lá trazer-lhe, se a não amasse? E eu tão boba, que ainda me internecia, junto que nem aquelas atenções eram também prestadas um pouco por amor de mim. Não me dize a ele, quando saía que fia à noite. Deixa-me dar o braço à tua amiga. Sim, era por ser minha amiga que ele a rodeava de tantas amabilidades. Por isso também eu sorria, condescendente, quase lisonjeada. Se a minha amiga fosse feia e desajeitada, far-lhe ele os mesmos agrados, talvez. Porque as mulheres feias têm uma habilidade de abora para pescarem a preferência dos homens, e quando a pescam não os largam mais não. Seis melhor é evitar a convivência das amigas, quer sejam feias, quer bonitas. Em homens não há que fiar Santa Bárbara, porque todos os caminhos enveredou o meu pensamento. Isso era lá possível, se era possível ou não, não sei. Mas o que é fato é que a hora de ele vir para casa ela esperava no jardim, com vestidos sedutores e ele beijava a mão. Como de resto, me beijava a mim. Galanteria nunca antes praticada. O beijamão foi instituído por amor da minha amiga. Devo-lhe esse obsequio. Será ainda preciso agradecer-lhe-o. Há na amizade das mulheres regras tão subtis e de uma trama tão frágil que a gente não sabe cotio mover-se dentro delas. Já não me resta mais pequena dúvida. Eles amaram-se. O que eu louvi de olhos abertos, durante 4 meses de habitação em comum, vejo de olhos fechados, repentinamente, no clarão de um segundo ai houve dentro do meu espírito, ignorado por mim mesmo, um trabalho lento de observação, que me levou a este desfecho inevitável. A verdade caminha por si, quando não acha quem lhe der interesse. Chega mais tarde ao seu fim, mas chega sempre. Eles amaram. Era por isso que ao cair da noite me pediam que fosse para o piano tocar Chopin, e que nunca pareciam fartos de me ouvir. Mal eu parava, dizia-me logo a minha amiga, da varanda, num tom de súplica irresistível. Mas outra sim, prolonga a delícia desta hora. Ei, meu marido acrescentava. Estás ficando uma grande pianista, sabes. Queriam que eu tocasse. Porque compre-me ainda agora, entu eu, na ingênua vaidade da minha arte de banal, acedia ao seu rogo. Eles segredavam-se ternuras, conchegando-se um ao outro, mãos nas mãos, olhos nos olhos, sorrisos nos lábios trêmulos. Era por isso que eu, ao levantar-me do piano, os achava diferentes, com a expressão iluminada de quem acorda de um sonho delicioso. Vinham do pais do amor, e eu acreditava que viessem do pais da harmonia, e que todo aquele fulgor fosse nascido dos meus noturnos, e das minhas valsas maravilhosas, e irá havido no mundo pretensão mais castigada. Aprendi à minha custa que as melhores amigas das mulheres são mais terríveis que os piores inimigos dos homens. Eles derrubam-se de frente. Elas procuram conquistar todas as afeições das rivais e viver da sua vida, sem que as vítimas o suspeitem. Enquanto eu dedilhava Chopin, destilando em cada nota um pouco da minha alma comovida e arrebatada a eles, por entre as cortinas da janela e as galharias da grisinha discreta, perdiam-se pelos labirintos do Flir. E aí está porque está posta formalmente a que se cortasse a glicinia, quando o pedreiro afirmou que ela estava arruinando as grades da varanda e as telhas do telhado. E eu, tão ingênua, tão cega, que o ajudei a defender a planta de encontro aos seus interesses de proprietário e aos meus de esposa fiel. Como se teriam rido os dois de mim, e quando naquela tarde eu os embalei ao ritmo das minhas músicas. E como pude eu viver no meio de tudo sem perceber coisa alguma? O que me espanta é que só agora, fechando os olhos a outras impressões, eu veja a verdade clara e nua surgir em frente de mim. Agora que o romance teve o seu ponto final e que toda a minha ação tem de se restringir à lamentação de mim própria. Como hei de eu viver daqui em diante? Que hei de fazer? Diz-lhe que sei tudo. Os homens têm mil modos de negar uma só afirmação que faça moço. Ele dirá que não, que não, que não, e ainda acabará rindo-se de mim, porque a última palavra será sempre a sua. Supus que em amor como em religião, as intenções valessem, tanto como as obras formadas e merece, sem o mesmo castigo. Mas parece que não é assim, e para me não afligir, meu marido será capaz de confessar sem rebuço que só por esnançamento pecou com a minha querida amiga. Não o melhor será calar-me, que ao menos o meu orgulho sirva de capa ao meu próprio ofendido. Sofrerei em silêncio, que é o único modo digno de sofrer.
Depois,
que lucraria eu em falar?
Uau!
Entre eles há centenares de léguas de oceano, ela viverá sempre na Europa, ele viverá sempre aqui, jungido ao cadáver do meu amor, que morreu. Não é que estou chorando. Ah, está de toda a isotoria o que ficou. Lágrimas que ninguém vê. Bandido, bandido. Estou morta por lhe dizer que sei tudo. Bons dias, Manuel. Tô aqui? Como vês, está só. Completamente. Nesse caso, venho fazer-te um pouco de companhia. Pela tua saúde, não pergunto. Rendo, tem saber por tua mulher que estás bom.
Como assim?
Tens vindo cá à casa? Não precisamente quando venho à tua casa é que eu não vejo tua mulher. Então, onde? Em toda parte por aí. Mais feliz do que eu, que andando de em telas, ruas, nunca a encontro por acaso. Mas insisto onde a viste. Espera. Segunda-feira na rua do ouvidor. Dentista. Terça-feira em casa da dona Rufina. Fazia anos a Rufininha e ela não podia faltar. Quarta-feira no corso. A mãe veio buscá-la. A quinta porta da Candelária, com o ar de quem acabou de ouvir um sermão. Inesgotável a paciência das mulheres. Sexta-feira. Eis um calendário. Escuta, sexta? Ah, sexta na barca de Nidro. Que diabo foi ela fazer a Niterói?
Não sei.
Sábado, na Avenida Central, às 2 da tarde, e no rink às 9 da noite. A irmã veio desencaminhá-la para ver patinar os filhos. Como hoje, domingo, é dia de descanso, pensei que ela talvez não saísse e vim vê-la, de tal modo me habituei à sua presença. Perdoe-te, insolência, e ainda por cima te reofereço uma cadeira, senta-te. Obrigado. Requinta a tua amabilidade, manda-me dar um copo de cerveja, se acaso a tua mulher não levou a chave da adega. Que lembrança, enquanto não vem a cerveja, toma um charuto. Prefeito do Vale. Tanto melhor, o Vale é meu inimigo. Tenho o máximo prazer em concorrer para a sua runa. Agora, acomodado e satisabato. Bafa. Os desabafos de um homem satisfeito são quase sempre inofensivos e é para obstar que eu te aborreça, que tu me cercas assim de tamanho os carinhos. Não há ninguém no mundo que saiba como tu defender o sossego do seu espírito. Nasceste para marido. E o que me diz minha mulher?
Adiante.
Arrefeceste-me o ânimo. Não posso continuar.
Vou reafo.
Estranha-se então por aí que eu conceda tantas liberdades à minha mulher. Que diabo, tudo que é excessivo é notável. Alguém aludiu a isso na tua presença?
Sem reticências.
Bom, nesse caso a observação é só tua, e só minha. Mal, o caso complica-se. Como assim? E calma a ideia. Pondo agora de parte a tua ideia, em que não posso penetrar sem explicação, deixa-me redizer que o que hoje constitui um repreparo unicamente meu. Porque por estimar-vos tenho os olhos fitos em vós, pode ser, e será por certo amanhã de todo o mundo. Sabes o que é esta nossa sociedade,